Mais um jornal está fechando e foi o Jornal Diário do Nordeste. Não vai mais publicar versões impressas, que é um dos jornais mais, né, importantes do Nordeste, que é daqui de Fortaleza. O Diário do Nordeste não vai ter mais versão impressa. Alguns jornais já não tem mais, né? A tendência é sempre acabar de todos eles, né? O que é triste, né? O fim do ciclo.
É, acompanhou o movimento das revistas, né? Recente teve lá a notícia da Abril que um monte de revista foi descontinuado.
Diário do Nordeste aqui foi descontinuado, é muito triste, né? Seguindo a tendência, Bruno, lá dos Estados Unidos, muitos jornais já pararam de ter a versão impressa, né?
Pois é, né? É um caminho que não tem mais volta, né, cara? Vai virar coisa igual a vinil hoje em dia. Vai ter um público que vai ter, sei lá, uma leva de revistas pra colecionadores, jornais pra colecionadores, sabe?
Jornal acho mais difícil, porque é um bagulho que dura pelo dia, né?
Eles adoram vender essa ideia de assim, não, a versão digital, acessa aqui, os assinantes vão ter essa... Cara, ninguém... O pessoal vai realmente acessar isso? Porque antigamente o tablet era uma febre, né? Hoje em dia nem é mais. Passou um pouco a febre do tablet, não?
Não é a forma como a galera consome...
É, os celulares hoje em dia tem a tela bem maior, né? Aí não tem por que o cara ter um tablet normalmente.
É, o que vai acontecer é que esses jornais vão ficar com aquele paywall mesmo, né? Que é aquela coisa horrível que eles botam a notícia no Twitter e do caraca, vou ver a notícia aqui. Aí você entra no site, ele... Por 99 centavos por mês você consegue ter acesso a...
Jornalismo de verdade requer recursos, aparece a mensagem.
Porra, aí como é que você não quer que a gente não divulgue só o título? Se você não deixa nem a gente ler a matéria.
Mas não é barato assim, é? O Estadão é R$20 por mês, cara aí.
Não sei, tem uns que são baratos. Acho que são tipo os três primeiros meses, assim, baratinho e tudo, mas depois é. Tem uns que falam assim, ah, 99 centavos, aí aparece no cantinho por dia.
Nossa, imagina.
Eu sei que a galera tem que sobreviver, né? E nem sempre publicidade é o suficiente, né? Mas você praticamente bloquear o seu conteúdo principal. E eu fico puto porque tem informações que são muito relevantes. Uma coisa é um conteúdo extra ou um conteúdo.
Um editorial, né?
Sabe? Um editorial, uma parada assim. Agora, tipo assim, notícia. Veja aqui os locais onde a vacinação vai acontecer. Aí você acessa lá, tem que pagar pra ver isso aqui. Os locais.
É, tem umas escolhas editoriais bizarras, né, mano?
Eu acho que há um romantismo, né, do jornal no papel e tudo mais. Mas, pô, as informações estavam lá, né, mano? Você pagava R$1 e você se sentia pagando as coisas. O problema é que a parada da internet, a gente... costuma não dar esse valor, né? Será que tem isso também? De não... Ah, o e-mail do Google é grátis, o Gmail. Aí, tipo, eu lembro de uma época que você tem e-mail e você tinha que pagar, né? Era outra época também, né?
É, podcast, por exemplo, é de graça. E tem gente que torce o nariz com pessoas oferecendo conteúdo exclusivo com base de assinatura. Porque convencionou-se, se tá na internet tem que ser de graça. Eu já pago pra ter internet, por que eu vou pagar pra ter tal coisa? A galera pensa assim, tá ligado?
Tudo são modelos de negócio, né? Mas quando ele era apresentado de uma forma e aí há uma mudança desse modelo de negócio, não sei até que ponto isso é interessante, saca? As pessoas já não compravam tanto jornal. Aí agora você tem que pagar online pra ter acesso à notícia. Eu não sei o quanto isso é efetivo, não. Deve ter algum resultado pra eles, porque... Sei lá, né? Você se apega, assim, você assina uma coisa que você gosta, né? Mas há um apego?
É, tem que valer a pena. Tem que valer. Aquele conteúdo tem que justificar, independente do valor, barato ou caro, justificar que você fala, não, vou pagar isso aqui todo mês. Pra hora que eu quiser ler o conteúdo dessa galera aqui, eu conseguir. Por exemplo, eu assino o Nexo. Apareceu uma baita promoção na Black Friday lá, que ficava metade do valor na Black Friday do ano passado, no plano anual. E são uns puta conteúdo, mano. Editorial pra caralho, milhões de infográficos que eles fazem. E eu assinei lá, anual, tá ligado? E aí uma, duas vezes por semana eu entro e leio vários posts e tudo mais. Porque eu sei que é um tipo de conteúdo que eu não vou achar em qualquer lugar. E aí cabe esses jornais maiores conseguir vender isso também, sabe? Ó, você vai ter, se você pagar, você vai ter o que você tem aqui, só aqui. E a galera não tem essa percepção, porque realmente, normalmente tem em vários lugares, né? Por que eu vou pagar pra uma notícia que tem de graça em outro lugar?
O negócio é você transformar todo o seu conteúdo em pago... E aí, assim, quando a gente tá falando de um jornal, é bem diferente, né? Porque o jornal, o objetivo é informar, né? Né? No cerne.
No geral, né? Ele sempre teve coisas opinativas e editoriais também, né? Mas
o jornal informa, né? Na ideia do jornal informar, vou ler o jornal, vou assistir o jornal pra me informar. E a informação, pelo menos no que eu acredito, ela tem que ser o mais simples e objetiva e de fácil acesso para as pessoas. Seria bem diferente, Evandro, por exemplo, quando a gente oferece o 99 Vidas bônus, é uma coisa extra, né? O 99 Vidas principal, ou sei como, o 99 Vidas não é um jornal, saca? Mas o nosso podcast principal, ele é gratuito para todo mundo. As pessoas podem acessar à vontade aí. O extra é que é o bônus, né? Que é, você tem que assinar. Eu acho que quando você transforma o seu conteúdo, eu sei que algumas pessoas falam assim, ah, mas tu não pagava R$2 para ter o jornal físico na mão? Por que tu não paga na internet também para ter acesso ao teu jornal, entre aspas, virtual? Por quê? Por que a gente não paga?
É o que você falou, porque a gente acostumou a não ter esse entrave, na verdade, né? Quando rola um paywall no jornal, simplesmente joga a manchete da notícia no Google, tá ligado?
É. Usa o outline da vida, faz qualquer outro esquema.
É percepção mesmo. Meio que voltando no ponto original que você teve aí. Eu tenho um bocado de nostalgia pelo jornal impresso. Eu tinha muito costume de ler ele, principalmente quando criança mesmo. Principalmente quando eu tava na casa da minha avó, assim, que lá tinha uma assinatura do Estado de Minas, que é o maior jornal daqui, né?
A parte dos quadrinhos.
Não, de tudo, eu li ele inteiro. É, eu sempre acordei muito cedo.
Parte de esporte, mano, esporte eu li que não dói,
hein? Lia demais, eu li tudo. Eu li a parte cultural lá que tinha dos cinemas, aí lia todos os resumos dos filmes que iam entrar nos cinemas, né, que tinham a sinopse e tal. Eu lia tudo. E, tipo assim, eu pegava ele, botava ele no chão, tá ligado? E deitava no chão e ficava olhando, virando ele inteiro, assim. Geralmente de sábado ou de domingo, que é quando eu tava lá. E é bizarro, é uma parada que simplesmente não tenho costume nenhum mais de ler muito coisas físicas, né? Até tô tentando, esse ano, inclusive, ler um pouquinho mais, mas é uma parte do passado que eu tenho uma certa nostalgia, assim.
Eu também tenho uma nostalgia muito grande, especificamente desse jornal do Diário do Nordeste, que infelizmente acabou a versão impressa. É, eu já não era assinante há muito tempo, né? Porque, enfim, a internet ela engoliu muita coisa, né? Inclusive os nossos costumes, né? Eu adoro ler notícia. Uma das primeiras coisas que eu faço quando eu acordo é acessar os sites, principalmente Globo.com, UOL e tudo. Esses sites que normalmente saem muitas notícias e que você consegue ler, né? É tipo um G1 da vida, que você consegue ler todas as notícias. A Globo.com mesmo, você consegue ler as notícias. Folha e Estadão é complicado, porque tem notícias que você entra que você não consegue ler. Tem que pagar pra ler. E aí é uma parada que eu faço sempre. Mas antigamente, cara, era fantástico você pegar o jornal. É engraçado como a escala vai mudando, né? Quando era bem pivete, eu gostava de ler os quadrinhos. É, a parte que tinha os quadrinhos. Aí tinha lá Recruta Zero, né? Tinha Charlie Brown, tinha Snoopy, tinha Calvin Haroldo em alguns jornais. É, eu acho que no Diário do Nordeste era só a edição de domingo que tinha um Calvin Haroldo, assim, porque era um negócio meio específico, meio caro, né? Ter algumas tirinhas. E aí você vai crescendo, aí tipo, eu gosto muito de esporte. Aí você pega a parte do caderno dos quadrinhos e de esporte. Aí entrei na faculdade, eu me formei em tecnologia na área de informática, e aí eu pegava o caderno de tecnologia, né? Tinha negócios e tecnologia. E aí esse caderno ele foi mudando com o tempo, ele virou depois um caderno bem solto, assim. Essa parte política e tudo mais nunca foi muito meu atrativo, não. Eu nunca tive tanto interesse de me informar como eu tenho hoje. Hoje eu amo ler sobre política, sobre as coisas da cidade em si, porque, enfim, na época, antigamente eu não me importava tanto, né? E hoje eu me importo muito mais, né? Talvez a nova geração talvez se importe, será que a nova geração se importa em ler esses conteúdos sobre a cidade, sobre política e tudo, ou não também?
A nova geração não se importa em ler, ponto.
É, no geral, acho que não. Acho que é mais absorver das formas que são hoje em dia, né? Num tweet,
vídeo
numa
YouTube.
Foto no Instagram, é um IGTV, uma parada assim.
É, os veículos têm que se adaptar, né? Infelizmente, quando você acaba uma versão impressa de um... Eu lembro que quando acabaram as revistas, né, da Editora Abril e tudo, foi uma atrás da outra ali, né? Foi caindo. Hoje tem pouquíssimas revistas sendo publicadas, né? Pra gente ver em banca de revista, assim.
É pouquíssimas bancas, né? Não tem nem...
É, não tem nem isso, revistas, mas... É. Banca vende carregador de celular.
É, hoje em dia a banca cigarro. Virou bomboniere.
É, exatamente.
Mas em São Paulo é curioso, porque quando eu vou em São Paulo eu vejo umas bancas enormes e tudo com publicação atual, assim, saca? Mas aí quando eu vou ver nos sites dessas empresas, eles lançam só em São Paulo. Só pra aquelas bancas mesmo ali, saca?
Sim, e tem as as publicações bem mais de nicho ainda, acho que elas ainda continuam, assim.
É, o que sobrevive é o nicho, né? O nicho, ele sobrevive ainda.
Sim,
né? É. Porque tem muita gente... Tipo, a minha namorada, ela ama aquela revista Cult, né? Que é a revista de psicologia, filosofia e tudo mais. E eles não têm mais pra você assinar e receber na sua casa. Mas quando a gente foi em São Paulo, a gente viu na banca lá várias revistas atuais. Ou seja, eles continuam lançando as impressas, mas só pra vender em algumas bancas.
Tem algumas que fazem conteúdo, às vezes, trimestral, sabe? Que aí vende só uma edição grande, pá. Então tem ainda o público, mas é cada vez mais nichado. É igual o Bruno falou, é o vinil. Ele era a forma principal de consumir música num tempo. Hoje em dia ele é nichadão, assim.
Mas não matou, né? Por exemplo, o livro físico, ele não... O livro digital não matou, né? O livro físico, né?
Mas desacelerou, com certeza, né? O consumo.
Com certeza.
É, só mudou o nicho. É porque livro, no geral, é um nicho grande, né?
Tem.
Porque a revista, a gente tá... É, porque a gente tá falando de revista no geral também, né? Mas...
Eu só fico triste. Só fico triste com o fim do jornal daqui, mas era uma tendência que já estava acontecendo em vários estados. Infelizmente, é uma onda que vai chegar em muitos outros e... Cara, é tanta gente demitida, né, cara? Imagina um cidadão que trabalha, cara, a vida toda lá com diagramação, na parte de impressão, as fábricas, né? A distribuição, com quantidade de gente que é afetada, né? Porque todo mundo ali é uma cadeia de empregos, né? Desde do jornalismo ali, das equipes, até a chegar no consumidor final, passa por muitas mãos, né? É um jornal. Então é muita gente que é afetada, infelizmente. Eu ia dizer que era o progresso, mas não sei se é o progresso, né?
É a evolução.
O mundo mudou, né? O mundo mudou e, infelizmente, algumas coisas ficam pra trás. É isso, vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas. Lady, go! Atira na cabeça!
Atira!
Ele está dando um PlayStation 5 para você. É isso. É isso.
De
é
nada.
Essa mensagem. É muito simples, muito fácil para participar desse rolê. Basta acessar 99vidas.com.br/cine ou clicar no link que tem do Sparkle na postagem de todos os nossos podcasts aqui. Você tem que fazer parte do nosso grupo. Você pode estar nesse grupo por 30 dias gratuitamente, porque você tem 30 dias para experimentar o nosso Sparkle e ouvir todas as nossas edições do 99 Vidas Bônus. Você pode ouvir no site, pode ouvir no aplicativo, do jeito que você quiser aí. Sucesso demais! Todas as semanas a gente lança o 99 Vidas Bônus, você pode ouvir lá tranquilamente. Muitos temas são falados no bônus que não são comentados aqui, hein?
Sabe um bônus que tem um tema muito bom, Jandir? Um que chama assim, Existe Ex-Amigo?
Eita, bicho! Tá lá!
Esse bônus na época deu o que falar.
Muito barulho.
Lembrando que para esse concurso de sorte acontecer, é necessário atingir a marca de 1.000 assinantes lá no sistema. Isso. Então corre para fazer essa marca subir. E aí você que estiver assinando no momento, participa aqui conosco. Que beleza.
Ele faz a cobra subir.
Veio essa música na minha cabeça também.
99vidas.com.br/cine. Vamos falar também sobre a Lura.
Falou o remix aí do momento da Lura hoje.
A Lura está aqui com a gente mais uma vez. Você sabia que a Lura tem mais de 1.200 cursos? Acho que você sabe, se você é ouvinte 99, você escuta a gente falando sempre aqui. E parece um número meio irreal, mas é verdade. Existem sim mais de 1.200 cursos. Na verdade, quase 1.300 cursos. Cursos de tecnologia, gestão, marketing e tudo mais. Você, o Felipe, por exemplo, o Felipe que é o cara das comidas, né? O cara do ramo alimentício.
Isso aí.
Ele quer aprender a divulgar as suas, né, as suas marmitinhas, seus rangos, para atingir mais pessoas. Ele pode fazer um curso de marketing aqui. Marketing em redes sociais. No Instagram, principalmente, que é uma baita rede de divulgação, né?
É uma das principais hoje em dia, hein?
Aí você fala assim, eu não sei nada. Não sei absolutamente nada. Existe curso ensinando você a virar um expert em redes sociais, em divulgação, em marketing e tudo mais. Vários cursos. Acesse aí alura.com.br/promoção/99vidas. R$100 de desconto na sua assinatura e você tem acesso a todos os cursos de todas as áreas pra você, né, desfrutar do conhecimento. Vamos falar sobre o PicPay mais uma vez aqui. Queremos fazer um pedido aqui pra você. Vamos todos pedir o nosso PicPay Card. Muito simples, baixa aí. Se você não tem, né, o PicPay no seu celular, baixa o aplicativo pra Android e pra iOS, faz o seu cadastro e logo na telinha principal vai ter lá a opção pra você solicitar o seu PicPay Card. Todo mundo tem que ter, Evandro.
Sim, é legal porque às vezes o cara tá com o celular, tem o PicPay, tá bonitinho, tem a grana na carteira dele, mas ele tá onde, Jundir? Num lugar sem sinal de internet. Ou ele tá, sei lá, o celular acabou a bateria, que acontece muito também.
Sim.
Aí ele pode pagar com o PicPay Card e aí ele vai estar usando a carteira dele do PicPay com todos aqueles benefícios que a gente sempre fala e através do cartão. Então, mais é uma extensão do seu PicPay quando você tem o PicPay Card.
Caraca, excelente. Lembrar também que esse cartão não tem anuidade e não tem tarifas. Que coisa maravilhosa, cara.
Na home do aplicativo tem o banner, é só clicar lá, pedir, completar o seu cadastro que você vai receber em casa.
Muito fácil. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez voltamos com a nossa série Pancatop, exatamente. Ih, já ouvi gente aí.
Pulei, até semana que vem.
Caraca, por quê? Meu Deus do céu, mano. Como é que as pessoas não gostam dessa série, mano? Caraca, mano, videogames e música, gente.
O cara não gosta de música de videogame.
A combinação mais bonita de todas aí são homenagens que nós fazemos às franquias, aos criadores, à galera que produz essas músicas maravilhosas. Começamos uma sequência, né, depois lá dessa... Essa série é uma derivada, um spin-off do nosso Pancadão. Pancadão que a gente escolhia músicas de algumas edições anteriores de 99. E aí surgiu o Pancatop, que a gente começou primeiro falando assim, cara, quais são as melhores músicas para cada um do 99 Vidas. E aí cada um fez uma edição específica do Pancatop com as suas melhores músicas dos videogames. E aí depois que a gente encerrou essa fase, começamos uma fase com franquias. Fizemos lá o Pancatop 424 para Mega Man. Fizemos o Pancatop 435 para o Sonic. E aí você esperava o quê? Vamos fazer um Pancatop sobre Mario. Não, agora não. Depois a gente faz. A gente vai fazer aqui sobre Final Fantasy, exatamente. Cada um dos participantes escolheu 3 músicas da franquia Final Fantasy para tocar aqui nesse podcast especial. Bruno, deixa eu fazer uma pergunta para você, Bruno. Você que é o nosso entendido aqui do lore do 99 Vidas. Por que que a gente não fez sobre Mario agora?
O real mesmo? Conflito de interesses nas pautas.
Exatamente, porque a gente fez um podcast sobre Mario recente, foi isso?
E tava planejando outro em pauta também na proximidade.
Aí a gente preferiu fazer de outra franquia pra depois fazer sobre Mario, né? É isso mesmo. É pra deixar tudo às claras, que rapaz, a gente não esconde nada do 99, rapaz. O ouvinte sabe tudo sobre a gente.
É, foi pra esclarecer, não foi pra lembrar, porque a gente também não sabia, não, né? Eu não tinha ideia.
Eu realmente não lembrava.
Eu também não lembrava mais, não.
É que a gente faz, assim, vamos, né, dizer aqui pro nosso ouvinte, a gente faz uma reunião pra definir pautas por 3, 4 meses do 99 Vidas. E aí a outra reunião é só daqui 3, 4 meses. E é isso, a gente segue o barco. Então é um pouco difícil lembrar mesmo.
Tem Animal Crossing nessa previsão de pauta aí, Jundir?
Vamos dar uma olhada aqui, vamos analisar.
Eu tô aberto aqui. Foda, ele sabe que não tem.
2077 tá aqui, ó. Tá constando aqui.
Segundo nossos cálculos aqui, não tem.
Onimusha, o cara do Onimusha, tem?
Onimusha? Não tem. O Mass Effect?
Mass Effect é o próximo, né? Também não tem, né?
Mass Effect, ó... Não tem.
Eita, então, ó, agosto, eles têm que voltar em agosto pra ver se
Talvez em julho.
Foram contemplados?
Retorna em julho. Retorna em julho que vai dar bom.
Ou não.
Vai dar bom. Vamos lá, jovens. Começando a nossa lista para a franquia Final Fantasy. Já fez alguns podcasts sobre Final Fantasy, hein, Bruno? 99 aqui. Você lembra de cabeça aí?
Dos episódios? Não. Já foi o período que eu tinha que lembrar.
Não, Bruno. É do dia que a gente gravou. Você precisa lembrar.
O tamanho do programa.
Já fizemos um podcast número 67.
Quando eu editava, eu lembrava, porque você passava muito tempo com cada episódio. Aí você acaba estabelecendo laços aí. Mas depois disso, cara, lá pra cá...
Soltou o filho no mundo, Bruno.
Lembro números de alguns. É, não, já era.
Não lembro, né? Nem a data de aniversário mais, tá ligado?
Pois é, eu lembro de alguns episódios específicos, assim, mas...
99 vezes 67 sobre Final Fantasy VI. 99 vezes 179 para Final Fantasy VII. 99 vezes 268 para Final Fantasy VIII. 99 vezes 430 para Final Fantasy Tactics. E 99 vezes 447... para Final Fantasy VII Remake. Remake, inclusive, eu achei maravilhoso jogar Final Fantasy VII, mas foi muito, muito complicado para a gente colocar áudios dentro do podcast de Final Fantasy VII Remake, que eu adoraria colocar alguns, né, alguns trechos que tivessem uma dublagem em português, né? Que aí a gente poderia rechear mais ainda o podcast com áudios das cenas, ilustrando o que, que a gente está falando e tudo. Mas, infelizmente, só tinha em inglês... E tinha a legenda em português, mas o áudio não tem legenda, né? Começando aqui, este Pancatop, a minha primeira música foi exatamente a música do prelúdio dos jogos da franquia Final Fantasy VII, que eu tenho uma nostalgia absurda para esta música, e para mim representa muita coisa do que é Final Fantasy, do quanto que eu joguei e me diverti, e... Final Fantasy sempre me traz boas lembranças. Sobe o som! Né? Música emocionante no prelúdio.
Três notinhas já é o suficiente pro cara emocionar, hein, mano.
Não, e ela vai crescendo, ela tá crescendo, né?
Sim.
Aí depois vai a orquestra inteira, e essa versão que eu coloquei é uma versão que tem cânticos, cara, que coisa maravilhosa. Cara, Final Fantasy... Final Fantasy é a maior franquia da história dos RPGs, dos videogames?
O Bruno gosta de Persona aí, ó.
Não, ele gosta do Persona 5, né? Ele ama o Persona 5, é o jogo.
Não, eu amo o Persona, mas não tem como comparar em termos de...
Como franquia?
De abrangência, assim, o Final Fantasy ele tem um impacto muito maior, né? Não tem como discutir isso, não tem... Em termos de alcance, Final Fantasy conseguiu algo que nenhum outro RPG na história conseguiu, não tem como.
Final Fantasy, né? E aí tem quantos jogos? 30 jogos?
É, a história clássica, né?
É, que originalmente a velha história,
ia ser talvez o último jogo da Square mesmo, porque eles estavam meio mal das pernas aí. E a última fantasia foi o que salvou eles aí pra durar até hoje.
O que é louco nessa música aí, Júlio, é que é a mesma desde o Final Fantasy 1 do Nintendinho, mano.
É, ela só muda. Na verdade, assim, o prelúdio, ele permanece até o 7 de é maneira, assim, praticamente isso. Só rearranjada, né? E sim. Aí, a partir do 8 é que eles começam a brincar um pouquinho mais. Por exemplo, no 8 você não tem o prelúdio em si. O prelúdio, ele entra como parte do tema no final.
É tipo uma música que eu ia trazer, mas eu acabei desistindo, que é o tema do Chocobo, né? Ele é muito parecido até o 7 também. E dali pra frente você tem vários... Você tem arranjos diferentes, mas é muito parecido. Mas do 7 até o 13 você tem só uns arranjos bem modernos, né? O 7 e 8 são meio que um rock. O 10 é uma parada mais tropical. O 15 até que é parecido com um arranjo mais clássico, mas é moderno também. Mas...
Agora o clássico é o 7.
Comecinho do 7, prelúdio do 7?
Não, mas o prelúdio é o começo é o mesmo. É que é o 7 tem a qualidade falando. Melhor por causa que ele tem qualidade CD no áudio, né?
Exatamente. Felipe Esquita!
Então, minha primeira escolha também vai estar relacionada aí ao primeiro Final Fantasy, que é o tema de Final Fantasy 1. E tanto a versão... original lá do Nintendinho, enquanto as versões mais modernas e orquestradas são lindas, assim, muito icônicas, né?
Caraca, que música maravilhosa. É uma coisa que o Nobuo Uematsu, né, que é o grande compositor da franquia Final Fantasy, ele faz, né, que tem alguns jogos que ele resgata as músicas, né? Então tem repetições, né, na franquia. Sim. Final Fantasy, de alguns rearranjos, né?
Sim. Essa é uma música que eu nunca joguei Final Fantasy 1, mas...
Não, mas ela tá que... onipresente aí.
Exatamente, muita gente.
No remake tem, ela parece, é. Mas você deveria... Vou dar uma dica pra quem, óbvio, não tem... Talvez o jogo não entendi hoje em dia. O Final Fantasy 1, ele teve versões em remakes ou remasterizadas, que seja a escolha, no Play 1. No próprio Game Boy Advance dá pra você jogar uma coletânea muito bacana do 1 e do 2, que é muito bem feitinha também. Se você tem o PSP Vita da vida, dá pra você jogar também nos PS1 Classics lá. Então, vale a pena, viu? Vale a pena.
É um jogo que
jogar.
É pouco falado, né? Apesar de ser um dos mais importantes aí, né? Eu sei que o Edu aí é um puta fã do Final Fantasy 1.
Excelente escolha. Que música, né, representativa aqui. Sim. Dá uma empolgada, né?
É de aventura, pô. De espírito da aventura mesmo.
Muito bem. Evan Vildfritas, por favor, sua primeira escolha.
Cara, minha primeira escolha, a gente comentou que já teve outros Pangatop derivados no passado, onde a gente escolhia o top 10 de cada um. Eu tenho quase certeza que eu coloquei essa música, ou se eu não coloquei, eu coloquei algum outro podcast de música que a gente falou, mas vale repetir aqui, porque eu lembro que eu tinha gravado uma época um CD, na época que se gravava CD, eu ficava ouvindo no carro, e era um CD só com música de videogame, música de joguinho. E essa música eu gravei, na época eu baixei lá no glorioso Ouça Remix, e eu ficava ouvindo, eu lembro de eu passeando no carro, indo pros lugares e tudo mais, e essa música tocando, que é o tema da Terra, do Final Fantasy VI, só que é uma versão do Ouça Remix. Que é uma guitarrinha que eu acho muito foda até hoje, mano. Eu vi pra caralho essa versão. E, enfim, sobe o som aí, Edu.
Sobe o som.
Evan, isso é um hino.
Mano, então, o tema original já é aquilo que você fala, mano, essa música é impossível alguém melhorar. Mas como eu já falei aqui no passado também, o legal do Ouça Remix não é assim, que a gente muito tempo ia ver remix de música de videogame, era a música mais aceleradinha com umas batidinhas safadas. Não tinha um trabalho, tá ligado? E o que os caras do Ouça Remix fazem é dar uma outra cara. Tipo assim, você vê a música aí claramente, a melodia principal tá aí. Mas, cara, essa música funciona sozinha, tá ligado? Se fosse essa música que tivesse no jogo, ia ser tão foda quanto. É que nunca o Nintendinho rodaria isso. Mas é muito animal, a guitarra limpinha, tá ligado? E o som bom pra caralho. E, porra, esse tema é uma das músicas de videogame que eu mais gosto.
Essa música, ela é maravilhosa. Acho que Final Fantasy VI é, ao lado do Final Fantasy VII, são os meus dois Final Fantasy favoritos, assim. E é fantástico o jeito que toca essa música, porque a Terra tá num meca, né? Junto com os soldados que estão acompanhando. Caraca, é um negócio fantástico.
É, se a do Felipe tem esse sentimento aí de aventura, vamos partir para uma aventura, Senhor dos Anéis, tá ligado? Essa é tipo partir pra guerra, mano.
É, exatamente.
O pau vai comer agora aqui, é. Vai iniciar uma grande batalha épica e vai ser animal. A música é muito boa.
O 7 tem muitas músicas boas, mas esse tema acho que talvez seja a música que eu mais gosto de Final Fantasy também. É um bagulho absurdo, cara.
A música ela é maravilhosa e Final Fantasy VI ele é um jogo que muitas das músicas que tocam ali são icônicas. Você já ouviu em algum lugar e vou trazer muito em breve outra música desse jogo aí. Bruno Carvalho.
Muito bem.
Ah, só um negócio, Bruno. O Evan falou do OC Remix. Eu pensava que era uma coisa que tinha ficado bem no passado, porque esse link que ele mandou, ele é um link de 2009, né? E aí eu fui ver assim, cara, será que o OC Remix ainda continua lançando os álbuns, né? As versões e tudo, e continua lançando.
Firme e forte. Eu sigo
eles no Twitter. Tinha um período que eu acho que eles iam fechar, e aí eles chegaram até a disponibilizar todas as músicas por um arquivão de download. Vocês lembram desse período, cara?
Não vi, não.
É que eles criaram um Patreon, né? E o pessoal colaborava.
Resgatado, então, né?
Mas tem muita coisa lá boa, mano. Puta, o álbum do Donkey Kong 2, meu Deus do céu.
Eu usei por muito tempo, Evandro, esse álbum pra ir pra academia. Eu ficava ouvindo só ela.
Tem muita música boa. Muita música boa. Quando a gente fizer o Pancatop do Donkey Kong, vai rolar o seu remix também.
Muito bom. Bruno?
Bom, tem uma música minha que é óbvia.
Música tua?
Sabe que vai ter.
Você vai começar com ela ou você vai terminar com ela?
Tu tocou?
Bruno, isso, compositor aí, né? Eu que compus, Júnior. Foi isso mesmo, acertou.
Bruno tá tocando nem campainha, cara.
Eu já vou abrir com ela porque as próximas serão surpresas. Então vamos
tocar. Vai abrir?
O Jurandir, tá tudo bem aí, cara? Você tá bem?
Vai. Fala aí.
Toda coisa que eu falar agora você vai confirmar. Você precisa de uma confirmação. Se é TCP, protocolo de comunicação que precisa de confirmação da janela. O que é isso?
Brunerd.
Bom, Libere Fatale, Final Fantasy VIII, que pra mim é a obra suprema de Nobuo Uematsu e mostra por que ele é um gênio da composição aí, né?
Sabe-san. abertura de Final Fantasy VIII, hein?
Uhum.
Que a gente não sabia, né, como é que cantava. Aí,
é Vicos Lucek Vinovinos.
Pinochet, bom. Naquela época o cara só inventando, né? Foda-se.
Bruno, continua bem feito? Tu ainda continua achando que é bem feita essa.
Você ainda acha o 8 melhor que o 7, Bruno?
Não, a apresentação, o CG continuou bonito.
Cara, só tenta assistir o 7 e o 8 lado a lado, você vai ver. Eu acho ela super bem feita até hoje.
Tô comparando com o 7. O que tu falou do 7? Tô falando do 8, especificamente.
Tá, mas assista pra você ver aí, ó.
Que não é Marvel DC. Tá. Nem tudo é comparação. Tô aqui vendo aqui a abertura.
A música é muito épica, puta merda.
Mano. É muito, cara. Isso é louco. É sucesso demais.
É pena que é uma novelinha mexicana, né, o jogo. Mas é muito legal a luta do Squall. Squall é bem cria dos anos 2000 ali, né? Quem não viu cenas de Final Fantasy VIII em vídeos com música do Evanescence?
Clássico. Ou do Linkin Park, ou do Linkin Park.
My Mortal.
Não, aí não, né? Pô, mas tem uma versão da Heroína. Sarah.
Tinha um nome essa porra, qual era o nome, Felipe, desse tipo de vídeo?
É FLV, é o...
Não é FLV, FLV é uma extensão. Tinha um monte de Kingdom Hearts também com Linkin Park pra caralho.
Sim, sim, aham.
Não, POV? Não sei, POV não, é o nome.
POV é POV, puetices, Jurandir.
Tem uma música do... Eu já falei dessa música aqui, eu acho, que é do Delirium com a... A Sarah McLachlan, que é Silence, que chama, que esse...
É AMV esses vídeos aí, ó.
AMV, exatamente.
Esse vídeo, eu vou só mandar o link pra vocês, se quiser postar lá, mas...
Eu escrevi é assim. AMV na barra de busca do YouTube, apareceu assim, AMV triste.
Não, o meu apareceu, AMV Naruto.
Anime Music Video.
É isso aí mesmo. Mas tinha de jogo pra caralho.
De jogo, muito, muito.
Dá uma olhada nesse jogo aí, ó, nesse jogo, ó, nesse vídeo que eu mandei pra você ver como casa a música que não é do jogo. E eles montaram um trailer, um clipe inteiro com cenas de Final Fantasy VIII, cara, ficou muito bom.
Bonito.
Mas você vê que, tipo, casa com o vídeo que os caras montaram, é muito bem feito, velho.
Esse tipo de música que a gente tá ouvindo aí, da Sarah McLellan, é muito parecido com... Lembra das músicas da Enya?
Enya, era. É dessa mesma leva aí o Delirium.
Enya tem a música do Senhor dos Anéis, né? Concorreu ao Oscar, não foi?
É, um clássico demais, mano. O tema do Aragorn com a Liv Tyler.
E do Era, vocês lembram? Tocou nas Olimpíadas? Foi nas Olimpíadas ou foi na Copa que tocou aquela?
Bruno, Olimpíadas. Tocou no meme do rato, caralho.
Oxi. Dorime. Exatamente. Tocou esses dias, a música mais famosa dele, caralho.
O Bruno veio mandar como se fosse mó obscuro pra caralho. O Dorime e o Amenô.
É, foi a música do carnaval ano passado.
É.
Foi do carnaval.
Jurandir de rato aí, ó.
É o vestido de rato, é a Mara, exatamente. Eu fui de Dorime, ela de Amenô. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Começando a nova rodada aqui do Pancatop.
Só vamos dar dois passos pra trás aí. Imagina os caras do Era, tá ligado? Tipo assim, a música, uma música épica, meio religiosa, sei lá. Aí um vagabundo pega uns ratos, joga na internet, faz uma montagem, o bagulho vira um meme e a música é lembrada por isso, mano. Tem muita gente que nem sabe que é do Era, tá ligado?
É.
É muita loucura, a internet é maravilhosa demais, cara. Dois ratinhos, foda-se.
Com certeza deu um boost nos streaming dele aí em 2020.
Sim, o Spotify deve ter bombado.
Deve ter achado é bom.
Ganharam vários centavos a mais, mas é bizarro como realmente o cara perde o controle da obra, né? Depois que joga com um...
Cara, vários centavos a mais, eu acho.
Mas o cara não ganha dinheiro do Spotify, mano.
Com 1 milhão ganha.
Será? Ganha quanto? R$2?
Eu lembro que... Não, é... Eu não sei se pode falar isso, na verdade.
Pode, cara. Você vai falar quem? Seu amigo ganhou.
É, eu tenho uns conhecidos que mexem com
isso. Só não falou o nome.
Mas não fala quem é.
Mas é tipo assim, por play, é tipo 0,0016 centavos. Bagulho ridículo, assim. Só que o cara tem 1 milhão, aí dá tipo, sei lá...
R$15.
10
16
mil.
Reais, certo?
Ah, 10 mil já é dinheiro, cara. Vamos fazer uma música aí. Assim.
É, mano.
Ou é 100 Deus, mil, mano. Não lembro. É porque também... Ó, é 0,0056 centavos. E paga por play.
Meu Deus do
pouco
céu,
pouco pra caralho.
É 0,0056 centavos.
Esse é o Apple Music. Paga melhor que o Spotify, que é 0,0032 centavos. Agora multiplica isso aí por 1 milhão.
Nem existe esse monte de zero, mano.
Que diabo tudo zero é esse, cara? Pra baixo tá de zero, pra baixo é esse, né?
Que diabo tudo zero é esse, caralho? Pra nesse dia.
É isso mesmo, $3.200 por 100, por 1 milhão?
1 milhão?
Mano, a Shape of Food do Ed Sheeran tem 2,7 bilhões no Spotify.
É que ele tá passando mal de dinheiro?
É, mano, 2,7 bilhões.
Minha calculadora não tem esse tanto de número, não.
E o cara ainda tem mais quatro músicas, mais três músicas com, que passa de 1 bilhão.
Mas quem é o mais ouvido da atualidade no Spotify é o The Weeknd, né?
Mas eu tô falando de música, é.
E outra parada, essa galera grande tem os contatos melhor também, imagina.
Com certeza, né?
É, não deve ganhar
centavos. Da plataforma.
Que ele não deve ganhar 0,000032. vamos lá, minha segunda música aqui desse Pancatop especial. Eu tenho que falar sobre o maior vilão da história dos videogames, né? E, obviamente, da sua música, que é de Final Fantasy VII. Estou falando de Sephiroth, One Winged Angel. Sabe só... Vader, né? Claramente no Buematsu assistiu muito Star Wars e viu assim, caraca, John Williams quando criou o tema do Império ali, do Darth Vader, o tema clássico, ele, né, essa batida assim, tum, 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 isso é muito
foda. É meio que uma marcha, né, uma marcha,
caraca, de exército, caraca, maluco, e tal. Essa música, ela é absurdamente fantástica desse ser de uma asa.
É a música mais emblemática de Final Fantasy, vocês acham?
Acho que não, mas a música de vilão... Não.
Por que, que é ela que toca no Videogames Live, então?
Por causa da popularidade do Final Fantasy VII, né?
Sim, é. É muito popular e essa música ela é muito épica também, né? Tem algumas músicas do Final Fantasy VII que são maravilhosas, mas ela não tem esse lado épico. Aqui
grandioso,
não,
né, brother? Né?
Épico.
É quando entra o coral, então, é um bagulho.
Essa versão que vocês ouviram aí é a versão do Smash Bros. Ultimate, que tem uma guitarra espetacular. espetacular. Nobuo Uematsu mais uma vez brilhando aqui. Inclusive, essa é uma das músicas que ele toca lá na banda dele, né? Nobuo Uematsu é uma banda, né? Que ele viaja o Japão tocando lá suas composições maravilhosas.
Duas
bandas?
Uhum.
Nossa, eu já ia falar. Duas composições, Bruno? Do Zouk e Droga.
Não, duas bandas.
O visual do Sephiroth, ele é espetacular. Cara, eu não sei. A gente nunca discutiu isso, né? Qual é o maior vilão da história dos videogames, né? Pô, falou lá no começo do Bruno, do 99.
Acho que a gente teve uma eleição já disso, não teve?
Foi? Não lembro. A gente poderia fazer, né? Qual o maior vilão
da história do videogame. Se não teve, a gente poderia fazer um programa sobre isso. Inclusive, a gente pode tirar uns da pauta e botar esse aí.
Tirar uns da pauta?
A gente fez um episódio de Sidekicks, lembra?
Lembro de
Sidekicks. Sidekicks rolou.
Então, tá na hora de fazer. Eu acho que a gente já fez um sobre chefões, já fez, sim.
Ah, chefões. A gente fez de chefões, mas foi muito no começo, 99 vezes. 99 vezes, né? Era criança ainda, né?
É o que? É o 15 de chefões? Que episódio que é?
É, ali. Abaixo dos 20 ali. A gente chamava de chefões, né? Não era nem vilões. Nem
vilão, aqui. Né? É, exato.
Esse aí é um que cabe o remake. Remakezão bonito.
Cabe um remake. Vou até colocar.
Não, aqui, esse é bom.
Cadê as pautas dos remakes aqui, rapaz?
Caraca, é 99 vidas 15 mesmo.
Ó, o Bruno.
Tá vendo? Quando é episódio você antigo, acreditou, eu lembro. Bruno? Foi, por isso aí, que eu lembro.
Boa.
Bruno acha que a gente acredita. Ele abre, aí depois ele diz aí que é o quê?
Caraca, pesquisa aí, caramba.
Vou botar aqui, ó. Cadê? Remakes. Mais um cast pra remake, hein? 99 vidas, 15 chefões. Então não precisa responder essa pergunta, não, tá? Ele é o maior vilão, mas na minha cabeça não é imbatível. É imbatível. E essa música, ela é um absurdo, né? Representa Final Fantasy aí aos montes. Felipe!
Então vamos sair dessa música meio sombria aí, né? Meio amedrontadora. Para um jogo que tem uma vibe bem relax e tranquila em muitas das suas músicas, é Final Fantasy X. Sei que muita gente gosta aí do tema principal, que é To Zenarkand. Mas eu vou deixar a música da Beset Island, que é uma das músicas que eu acho que mais ouvi na minha vida de videogame, porque eu curto muito ela pra poder dar uma relaxada mesmo, que é uma música tranquilinha, que combina bem com o lugar que se passa, né, que é a Beset Island, né, quando você chega, é a música tema do local e tal.
Tá o som? Tá o som. X. Estamos chegando nele, hein? Na nossa trajetória aqui de Final Fantasy. Tem que fazer do 9 primeiro, né?
Tem que passar os 9 anos, né?
Mano, tem uns 9 anos que o Rodrigo pede o cast do Final Fantasy 9.
É muito legal também. É um dos... Era, né? Porque agora o próximo vai ser também, mas era um dos últimos medievais, né?
Ô, Felipe, é generic music?
É, de background, né?
É foda que quando o cara joga, às vezes ele tem uma outra relação. Mas eu botei aqui e falei, tá certo, é isso aí. Final Fantasy.
É que eu falei, a To Zenarkand, ela é muito mais icônica.
Tem assim, não, tá? Porque tem música que o cara não precisa jogar. Que ele vai falar, caralho, isso aqui é muito foda. Agora aqui não me pegou, passou que quase só não dei peixe à água e
estou jantando no restaurante e tá tocando essa música de
elevador, fundo, música de elevador.
Tem um cara tocando no teclado no fundo, assim.
Essa versão que eu mandei a versão agora aí, que é do remaster lá do 10.10.2, que ela é ainda mais música de fundo. Do que a original. Por isso que eu não mandei ela, que é a tela ser melhor.
Musiquinha de elevador, canalha, hein, Felipe?
Aí eu gosto bastante. É que nem as musiquinhas de Pokémon. A galera
escuta
odeia, essa, eu acho.
Você escuta ela em que momento? De umas 4h16? Mais ou menos.
É, pra relaxar, pô.
Charlando, né? Charlando demais.
É, quando o povo fala que meu quarto tá todo meio embaçado.
Lagarteando.
Ele é nessas horas.
É, Vandrinho de Frita, segunda escolha.
Então, minhas escolhas manjadas, como sempre, já que eu não sou a pessoa que jogou tantos Final Fantasy na vida. Porém, né, o 7 tá aí na nossa vida firme e forte, com essa trilha maravilhosa, e é fácil escolher a música do 7. E eu escolhi uma música daquela personagem, que é uma das personagens mais amadas do jogo, dos joguinhos, e é do set Remake, que tem, melhorou várias versões, e foi o tema da Tifa, malandro. Do set Remake, que eu achei que foi uma que eu parei de controlar o boneco quando essa música tocou pra ficar ouvindo a música, pra prestar atenção na música.
Sabe só... Caraca, bonita, hein? Pega de surpresa aqui, rapaz.
É muito boa. As duas são boas, mano. E aí eu falei, ah, vai as duas, né? Já que não tem como escolher, vai as duas. Porque ela começa bem devagarinho, pá.
Eu tive que mudar, inclusive, o meu primeiro lugar aqui agora. Essa música é demais, mano.
Ela você tinha
é
colocado ela?
Aham, uhum, ela é muito boa.
E o foda é que, assim, é o que eu falei. Quando você joga o jogo e você tem uma relação com a música, a experiência melhora. E é foda como essa música é a cara dela, mano. O arranjo, sabe? Tipo assim, eu consigo ver as cenas dela sorrindo... A personalidade da personagem é impressa na melodia da música, saca?
São músicas lindas, arrepiantes. Arrepiantes que poderiam ter voz, poderia ter alguém cantando, e não precisa porque a música canta por si só.
Não, e essa, depois de 1 minuto e 50 ali, que vai ficando, vai subindo mais a melodia, tá ligado? A melodia principal. Oh, é muito emocionante, mano.
Sim. E é o que o Ivan falou, o tratamento do personagem é tão bom no jogo, né?
Sim.
Todos esses temas de personagem do remake, esse e outro, que eu não sei se vai entrar aqui na de alguém, acho que eles foram bem elevados por causa disso. Uma coisa que o remake fez muito bem é dar mais personalidade pra esses personagens.
Né? Obra de arte, né? Estamos falando aqui de obra de arte. O que é que você tem a dizer, Bruno?
É, essa música é maravilhosa. Inclusive, eu, na Final Fantasy VII original, era Team Tifa... Toda a vida, cara. E ela é fantástica. E o tema reflete muito, como o Evandro falou, a personalidade dela, cara. Você sente a Tifa através do tema. É fantástico.
Se você pegar, Bruno, o elenco principal do set, ó, eu acho que essa experiência daria certo. Todos os personagens que você tem na sua party no set. E pegar pra alguém que não jogou. E tocar essa música e falar, ó, de quem que disse a galera aqui, você acha essa música é tema de quem? Eu acho que a pessoa acertaria que é dela, mano. Porque ela tem esse negócio de otimismo, saca? De vamos aí, vai dar tudo certo.
Uhum. Sabe o que seria massa? Sabe o que seria massa a gente fazer uma experiência?
Na live, vamos levar alguém na live.
Em uma edição do 99 Vidas, da gente formar a nossa party. Cada um forma a sua party com personagens dos videogames. Tipo assim, quatro personagens. E cada um dá a sua justificativa do porquê. Justificativa
por que quer ter ele na party.
Exatamente.
Legal, hein?
Você falou um cast ou uma live, assim?
Não, tanto faz. Mas um cast seria legal, né? Porque dá uma conversa bem boa e... Só que a gente podia criar uma regra. Tipo assim, ó. Cada um escolhe quatro personagens pra sua party, sendo que os outros três que estão ouvindo, eles têm o poder de trocar um personagem. Porque assim,
tá virando
não gostei.
Brother,
é,
tá
virando Big Brother, gente. Não gostei.
Para não ser fake?
É tipo assim, escolheu o Mario, o Crash Bandicoot, o Spyro...
É a minha party, você tá falando?
E o Sonic,
E outro lado. E a Ellie. A gente fala assim, caraca, muito bom, Felipe. Mas, tipo assim, o Spyro não combina com essa party aí. E aí a gente discute.
A Abby, o Crash.
É, pô, é o meu... Abby é o meu, tá ligado? De força, o Spyro de magia.
É.
Tava bom essa party.
É muito bom. Bruno, tu dá opção?
Vamos lá. Todos vão perceber, eu falei que a minha escolha óbvia já foi. E a partir de agora é terra de ninguém, porque ninguém, se eu apostar dinheiro, ninguém vai adivinhar. Nem o jogo, nem a música.
Espero nada mais ou menos que Final Fantasy de celular, Bruno. Japonês que só saiu no Japão.
Apostar dinheiro, você me acordou aqui.
É, acordou? Vamos lá pro site aí. Mas é um jogo, cara, que dificilmente ele aparece na lista dos favoritos do pessoal da franquia. E eu mesmo critico bastante o jogo assim, cara. Mas eu vou confessar uma coisa pra vocês. Quando eu fui escolher as músicas, a música desse jogo veio na minha cabeça e ao ouvi-la eu falei assim, cara, eu realmente estou com vontade de voltar pra esse jogo. Talvez ele mereça uma nova oportunidade e talvez ele seja um jogo no geral injustiçado. E antes de vocês emitirem qualquer opinião, eu gostaria que vocês escutassem a música até 1 minuto. Eu só peço isso, escute até 1 minuto e aí depois vocês falam, tá bom?
Justo.
A música que eu vou colocar... porque eu sei que vocês não vão lembrar. A música que eu vou colocar...
Subestimou o time.
Inclusive, assim, pra mim é um dos melhores temas de batalha. Vou dar uma pequena spoiler aqui. É um dos melhores temas de batalha da história.
Tem voz? Tem canto? Tem
não tem, cantando? Não tem, não tem, não tem. Mas tem um jogo, tem uma música desse jogo que tem uma voz e é linda também. Mas não é... Oh. Essa música que eu vou colocar é um dos melhores temas de batalha da franquia. Da franquia como um todo. E é Saber's Edge, que é o tema de batalha contra os bosses de Final Fantasy XIII.
Ô, louco.
Escutem aí, até 1 minutinho.
Ninguém acertaria mesmo.
Sobe o som. honestíssimo, né, honestíssima escolha, do nada surge um piano, né, no meio da, da música de batalha.
Mas combina, mano. Lembra a música de Kingdom Hearts, mano.
Mas é porque normalmente música de batalha, né, acho que Final Fantasy tem grandes músicas de batalha, né. E o Bruno trouxe aí representando as músicas de batalha do Final Fantasy XIII, que não é um jogo que eu joguei, inclusive. Nunca joguei Final Fantasy XIII.
Também não, nenhum dos três jogos que tem.
Pois é, é que muita gente critica o Final Fantasy XIII pelo sistema de combate, que é aquele sistema dos paradigmas, que nem é tão ruim assim, por ele ter um pouquinho mais, por ele ser um pouquinho mais linear no começo e tal. Mas como experiência ele é muito legal, cara, muito legal. E eu, de verdade, quando eu fui lá escolher, eu falei assim, cara, precisa ter essa música, porque essa música, ela é épica. Você vê que ela começa mais levinha, ela sobe o piano, na hora do piano a transição sobe. Aí ela fica épica e aí volta pro... Então, assim, é um tema de batalha que talvez seja o meu favorito da franquia, apesar do sistema de batalha em si não ser, mas ele fala muito sobre o jogo. E é o que eu falei, eu ouvindo essa música, eu genuinamente fiquei, falei, cara, eu preciso dar outra oportunidade pro Final Fantasy XIII, eu preciso voltar pro jogo. Porque eu só joguei o primeiro, eu não fui na loucura dos outros, sabe? Do 13-2 e o 13-3 ao Lightning Returns, isso aí eu não embarquei. Porque a ideia da Square com Final Fantasy XIII... que a Fábula Nova Cristales é que o 13 fosse o novo 7, sabe? Cheio de episódios, cheio de mundos, tal, histórias paralelas. E acabou não vingando, mas é um mundo até interessante, cara, o mundo que eles construíram. Talvez a execução não tenha sido tão legal, né? Mas assim, o que eles construíram ali foi bem, bem bacana.
Inclusive, ô Edu, bota um trechinho aí do Final Fantasy VII, da música de batalha.
Faz o menor sentido isso, Jurandir.
Só pra casar, faz rapaz, aí.
Menor
de batalha
sentido.
Aí,
rapaz. Faz o menor sentido.
Achou a gente dar aquela roubada.
Muito bem. Minha última música desse Pancatop especialíssimo. Estou falando aqui desta obra de arte, desse, cara, dessa magia que o Nobuo Uematsu fez em Final Fantasy VI, que é a parte da ópera, obviamente. A ópera Área de Mezzo-Caratere. Sobe o som.
Caratere. Thank you.
Essa música é uma obra de arte, uma parada que você não espera de um jogo do Super Nintendo. Essa capacidade de uma, cara, uma música cantada num jogo do Super Nintendo. E é espetacular, ainda mais em contexto da história. Você vê a Celis lá cantando, ela tá interpretando um papel, né? Tá interpretando a Maria da ópera Maria and Draco. O Draco é um cara que é um soldado que vai pra guerra e tudo. E ela tá com saudade porque ele foi embora e não deu mais notícias. E será se ele vai voltar, se ela vai voltar da guerra, se não vai e tudo mais. E ela tá cantando esta ópera. E é um dos momentos mais emblemáticos da história dos videogames. Com certeza um dos momentos mais emblemáticos da história dos RPGs. É uma magia que o Nobuo Uematsu fez. Inclusive, vale a pena também colocar a área de mezzo cantada mesmo, de verdade, para uma cantora, numa ópera, né, pelo próprio Nobuo Uematsu ali. Caraca, que coisa maravilhosa. Pra mim, a primeira vez que eu vi isso, eu não acreditei que era possível ter realmente uma música. Tudo bem que a legenda, eles têm um truque, né? Tem um truque ali no Super Nintendo. Que se você ouvir sem a legenda, você tem que se esforçar um pouquinho pra compreender o que é que tá sendo cantado.
Com a legenda... Mais uma pessoa cantando, tipo um...
É, não tá cantando, genérica, né, Júlio?
Tá cantando. Tá cantando, Bruno, pelo amor de Deus.
Não, mano. Tá cantando, Jurandir. Não tem sílabas saindo.
É, ali. Tipo você um tá cântico tudo, genérico, né? Que quando você lê, você...
Aí você encaixa, entendeu? Encaixa, quando você lê. Se você não lê, você vai falar assim, tá fazendo bip-bop.
Tá fazendo... Ah, tá ligado? Um bagulho assim.
Mas é porque quando a gente sabe a letra, fica tudo, sim, mais fácil,
muda,
né?
Muda, sim.
Lógico.
Então se você fizer um som assim, tipo assim, Bruno, ó. Você sabe que eu tô cantando Siguru-chan, entendeu? Eu não falei nenhuma palavra.
Porque eu não sabia, não tinha percebido.
Eu não sabia também, não, viu? Se eu não tivesse falado, né,
velho? Caralho, quem diria, né? Será que dá pra acertar a música? Se eu mandar mais umas notas aí?
É que foi inesperado, né? O Siguru-chan, né? Não foi uma parada que eu tava esperando, né?
Ao se você tivesse. Assim, Siguru-chan. Você acha que falou.
Não, mas aí não pode ser assim. Tem que ser. Você tipo...
tá falando Chan,
é. É. Mas aqui. Não menospreza aqui, rapaz. Final Fantasy. Caraca, Bruno. É uma obra
ninguém
de arte.
Ninguém tá,
Felipe,
menosprezando Felipe, nada, cadê, não, que não tá. É de jeito que você tá falando, parece que ela tá falando e não tá. Até porque na época, se ela fosse tentar falar, ia ficar igual as vozes no Street Fighter lá, mano. Ia ficar. Aí ia ficar pior até. Eu acho que eles fizeram uma solução mais inteligente, inclusive.
Inclusive, o começo dessa música é muito semelhante à música da Ares, né?
Sim.
O tema da Ares, inclusive, toca em vários Final Fantasy, assim, em momentos que você não espera, assim, meu Deus, a música da Ares, não tem nada a ver com o que tá rolando aqui. Mas é porque é um arranjo, né, que o Nobuo Uematsu fez pra vários temas.
Deixa eu só te lembrar que o Final Fantasy VI acontece antes da Ares, tá? Só...
É isso. Calma aí, Bruno,
de curiosidade.
O 6 é antes do 7?
Eu que absurdo. Que, é, né? Que o Jurandir tá falando, tocou o tema da Ares no 6 aí, né?
Não, mas lembrar. É porque...
Falou que lembra.
Caraca, Bruno, Bruno, é má vontade também, absurdo.
Então, é que o tema da Ares lembra o tema que você ouviu no 6, não o oposto, né?
Mas é porque o tema da Ares, ele ficou mais famoso, é isso que eu tô falando. Você entendeu, Bruno? Que depois, mesmo saindo depois, ficou mais famoso. Felipe, tô chateado aqui. Felipe, por favor.
Então, Júlio, pra você ficar alegre e feliz, um tema alegre e feliz, que é o tema de Final Fantasy IX.
Ó!
Oh!
Que é a musiquinha bem estilo medieval mesmo. Como eu falei, ele é um dos últimos Final Fantasy que a gente teve medieval. E não é o último, né? Acho que o 12, eu nunca joguei o 12 também, mas eu acho que ele também é medieval. Mas é um tema com a cara de música medieval mesmo, né?
Sim.
Remete muito às origens do...
Eu acho que o Final Fantasy IX foi a Square percebendo o erro que foi o Final Fantasy VIII em mudar os seus personagens, colocar grandes e tudo. Eles voltaram pros personagens pequenos de novo.
E no 10 voltaram pros grandes de novo. Faz o menor sentido. Exatamente. Do que você tá falando, né?
Porque ela percebeu que no 9 foi um erro também.
Cara, aí assim vai.
Aí ela percebeu que o 10 era um erro de fazer single player, o 11 foi online.
Exatamente.
Aí ela percebeu que o 11 online foi um erro e voltou o 12 medieval.
Eu não joguei o 9, mas eu acho o design do Vivi tão da hora, mano.
Ah, sim, Vivi.
Vivi é um personagem clássico aí.
Pô, é muito maneiro o design dele.
Esse jogo prevê o futuro aí também, né? Porque não pode ser coincidência que logo o personagem chamado Zidane é o personagem mais cabeçudo dos videogames, tá ligado? Passa uns 10 anos depois, o cara foi expulso na final da Copa dando uma cabeçada no outro cara.
É, a proporção da cabeça dele pro corpo
é muito fora de... Eu não tenho certeza, mas julgando pelo visual aqui, eu vou dizer que é coisa do Nomura, né? A quantidade de cinto aí, só que...
É, lembra bem Kingdom Hearts da vida, né?
O Adelbert, ele, sua armadura lá de cavaleiro. Muito bom. Evandrinho de Freitas.
Então, o Bruno, na primeira escolha dele, trouxe a música manjada dele. Eu vou trazer a minha música manjada, que é o outro tema dela, que não é ela, que a Tifa, que já foi o tema da Tifa, mas vai ser o tema da Aeris. Porém, não é qualquer tema da Aeris. É o tema da Aeris do Smash Bros. Ultimate, que pelo menos pra refazer as músicas é um jogo muito foda.
Sobe o som.
Sobe o som, Edu. Que ela já começa na paulada na sua cara. O famoso gritão do coralzinho e te deixando empolgado e relembrando e tudo mais. E a melodia só vem um pouquinho depois que a música começou. E, cara, é muito bem feito. E é bem cara de música de Smash mesmo, tá ligado? Que eles pegam esses corais exageradaços e transformam, colocam dentro de uma orquestra e tudo mais. E, tipo, puta homenagem ao tema original.
Porra, que música maravilhosa, Wanda. Porque
não, é foda esse jogo.
O tema
é
da Aeris, ele é naturalmente melancólico, né?
Sim.
Um tema triste, né? Porque a gente lembra... Toda vez
não,
que
toca... Não, é assim, empolgadaça, porque tem que casar com o jogo. Tipo, eles fazem isso com várias músicas de outros personagens também.
É, mas é porque toda vez que toca o tema da Aeris, a gente... Ai, que nostalgia, que tristeza. Aeris morre, né?
Então, mas essa aí eles conseguiram imprimir esse sentimento de... Vamos pra cima, é um jogo de porrada, magia, loucura pra todo lado, sabe? E manteve a essência da original... E depois, coloca aí de um minuto pra frente pra vocês verem. Tem,
gostei.
Tem a mulher cantando.
Foi uma previsão do que vai ser a Aeris, né? A Aeris não vai morrer, né? No Final Fantasy VII Remake 2 aí, ela vai ser a grande heroína que vai morrer, é o Cloud.
Nossa, será?
Não, não é porque o pessoal ama o Cláudio, mas vai ser outro, vai ser o Zack, de novo.
E aí na descrição do vídeo aí eu tenho que o Yuzo Koshiro foi o supervisor de arranjo.
Dessa versão, né?
Aham.
Muito bom, muito bom. Caraca, mano, é eles, um dos maiores personagens da história dos videogames aí. Final Fantasy VII é isso, né? Essa coleção de clássicos e ícones da história dos videogames.
Eu ia botar outra de Final Fantasy VII, mas achei que tava demais de Final Fantasy VII. Mas agora eu tô triste se ninguém botar ela, hein?
O pessoal tá com raiva aí, porque a gente não falou do 2, do 3, do 4, do 5, né? Falou do 1.
Pô, mas a gente tava falando isso antes de gravar. Pensa fazer, escolher 3 músicas da série Final Fantasy inteira. É difícil, pô. É uma série que é conhecida por música.
A gente vai fazer um Pancatop. Pancatop parte 2.
Tem que falar. Final
Fantasy VII Remake.
2023.
Final Fantasy VII Remake. Bruno Carvalho.
Muito bem. Minha última música.
Lembrando que não é a última música do podcast, porque a última música do podcast é do Edu, né?
É a do Edu, exato. Mas é a minha última. A minha última também é um. Talvez algumas pessoas esperariam pelo jogo, mas não sei se esperariam essa música. E pras pessoas aí que ficam dizendo que eu não gosto de Final Fantasy VII. Eu gosto da compilação Final Fantasy VII.
Mas qual é a música que você escolheu do Final Fantasy VII aí pra gente encerrar?
Calma, eu escolhi uma música que na verdade ela é uma grande homenagem à compilação de Final Fantasy VII, que vem no meu produto favorito de Final Fantasy VII, que é o Crisis Core. E é uma música que se chama Fulfilled Desire. Que pra quem gosta de Final Fantasy VII, da compilação Final Fantasy VII, de todos os jogos aí, do filme e tudo, esse Fulfilled Desire, na verdade, é uma grande jornada. Ele vai passeando pelos temas icônicos de Final Fantasy VII.
8 minutos de música aí.
Sim, mas é o que eu falei, essa música ela toca nos créditos do Final Fantasy Crisis Core, e é uma grande homenagem à compilação de Final Fantasy VII, então ela vai passeando, você enxerga os jogos acontecendo através da música, entendeu? Isso que é muito legal.
Muito bem, voltamos, né, voltamos aqui, depois de, né, desse tempo todo aí. Vocês lembram da gente ainda? Porque, meu Deus do céu, mano, que música longa essa. Parece caboclo do Final Fantasy.
Uma da minha de backup que não entrou e eu fiquei, não acredito que ninguém botou, foi a Bombing Mission do
Final Fantasy. Também, a primeira música do Final Fantasy.
Muito triste. Já ouvi, mesmo se não tocar, ouve aí. Não, tem,
não, não vem não, o Jurandir 2. O Jurandir 2.
A do remake é fodida, hein, mano.
Pô, é muito bom. É que é a que toca no trailer quando anunciou.
Sim.
Deixa eu tocar um trechinho aí, né? Porque.
Não, para, mano, para.
Do jeito que o safado não podia tocar,
mano. Custa nada, mano.
É, mas tá com o peixe aí, mano.
Tema do Cloud também, a gente não colocou. Do Chocobo, Chocobo.
Ó, pra quem tá interessado, quem gostou do tema de Final Fantasy XIII, eu recomendo procurar uma música que chama Sarah's Theme, com S-E-S-E-R-A-H. Essa música é linda e é cantada. Ela é linda, linda, curtinha, mas é super linda.
Vamos procurar não, porque eu não joguei. Eu botei aqui Sarah's Theme, apareceu Sarah's Theme Days Gone Soundtrack.
Não, é que você colocou com A. Essa aqui é com E.
Sério, né? O planeta do Gears também?
É linda essa música. Linda, linda, linda.
Ó, cantada, hein, Bruno?
É linda. Bonita, tô falando sério. Essa música é linda, linda.
Final Fantasy 13-2? Teve um 13-2? Não sabia.
Teve 13-2 e 3.
É, não tem... Não, é, não chama 3, mas chama Lightning Returns o 3.
É, que é o 3, né?
Eu lembro de ter jogado Final Fantasy até o 10-2. E aí, o meu retorno pra Final Fantasy foi Final Fantasy 15.
O 12 tá no Game Pass agora, hein? O 9 também, o 8,
o
7.
O 9?
Tá.
Tá.
Inclusive, eu ouvi esse tema aí pra poder botar na lista do Punkatop e eu acabei baixando aqui e joguei o comecinho.
O 10 tá lá também?
Ainda não, mas eu acho que é pra entrar.
Muito bem, fechamos mais um Punkatop especialíssimo. Muito obrigado a você que ouviu 99 Vidas mais uma vez aqui. Qual a sua música de Final Fantasy favorita? Coloca nos comentários aí. Vamos encher esses comentários de links, hein? Links de músicas favoritas de vocês. Com uma justificativa, por favor. Justifique aí qual, né? Qual a sua música favorita de Final Fantasy. Porque sempre... Eu sei que vai remeter à nostalgia, né? Porque Final Fantasy é essa franquia da nostalgia. E que mexe com a gente. Mexe com a nossa coisa, né? Que tem guardado lá dentro. E tudo mais. A última música desse podcast é escolhida pelo Edu Arrai, nosso editor. Ele vai escolher uma música favorita dele de Final Fantasy, que eu tenho certeza absoluta que vai ser de Final Fantasy Tactics, né? Ou será que não? É isso, fechamos! Segue a gente lá no 99vidas, @99vidas no Twitter e @99vidaspodcast lá no Instagram. Nos encontramos na próxima semana, tchau!
Tá ali, mano. É só você olhar lá.
Tá certo. Ah, não.
Eu vou ser no lugar errado, mano.
20 anos, 20. 20 anos disso.
Postei no outro grupo nada a ver do Telegram. Mas...
Jogou no grupo dos patrões, né? Nossa, não foi não. Ele fez duas vezes ainda.
Ele viveu.
Mandou no grupo do Reload?
Mandei.
Cara, isso é louco.